3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Eita! Mais um programa aqui dos meus amigos, meninos aqui, as pessoas que falam de videogame. Joguinho. Ah, meu gordo, eu quero mais joguinho. Tem muito mais joguinho sempre. Não para, não para. É coisa impressionante, é uma máquina. Toda quinta-feira, aparecendo aqui nos seus ouvidinhos, nos seus... Olha que delícia, nesse fone de ouvido maravilhoso que você comprou aí da AliExpress com mais 50%. Eita, lá, que beleza, hein, Haddad, filha da puta. Ah, mas da próxima vez, Haddad, tenta explicar direito para as pessoas a porra que você quer fazer, que ninguém é obrigado a ter certeza, não, tá? Vai bombado. Você... aqui, ó, aqui, votei e meti 13 mesmo. E eu vou reclamar porque eu quero serviço. Como diria Érico Burgo, e não tem um cara mais errado que eu conheça, que é só sobre cultura pop. Tem alguém que eu falo, mano, esse maluco tá errado em tudo, é o Érico Burgo. Ele falou: eu sou fã e eu quero serviço. Me dá serviço. Bota na minha mesa, eu quero as coisas funcionando. Não me caga, pelo amor de Deus. É isso aí. Fica aí minha crítica construtiva aí pro Haddad, pra ele não se fuder aqui. Isso aqui é, ó, joguinhos e política. Não ficaram aí 5 anos aí, o povo aí de Minecraft, essas coisas, botando aquele pouquinho ali, né? Pra dar aquele... Eu também vou fazer a minha, por que não? Esse podcast é meu. Bom, é isso aí. Antes de tudo, depois de mais nada, eu gostaria de saber como é que tá o meu Stephen Hawking da emulação. Senhor Francisco, físico teórico do salgado de queijo, como é que está a sua pessoa?
Cara, tudo certo, na medida do possível, né? Desempregado ainda, no momento. E, cara, essa semana pra mim, cara, foi... Eu tava de bobeira, né? Escutando uns sonzinhos, né? Aí eu tava limpando minhas coisas e tal, e aí fui limpar meu controle. É um controle da GameShare. E uma nota pro pessoal da GameShare. Cara, você vai fazer um controle com analógico, velho. Você me cobra no... Tudo bem que hoje tá R$180 o controle da GameShare, o mais barato, 150. Cara, eu paguei 90 na época. Mas, cara, como que você vai colocar o analógico no... É porque é duas placas separadas, né? O analógico, tipo, tava soldado com ferro. Não tinha flat cable, não tinha cabo, cara. Então tava, tipo, um negócio, tipo, uma estrutura. Era uma casa aquilo, sabe? Era uma estrutura de casa aquela porra. Aí eu fui fechar... Eu fui ver que não entrou direito no buraco ali. Eu quebrei a porra do analógico ali. Caralho, perdi o controle. Aí eu comprei outro, mano. Aí eu tive... Olha, despregado. Ah, é uma nota também, cara. Rapaz, eu não sei o que acontece. O governo gosta de mim, cara. Eu, de repente, sábado, tava... Acordei com uma mensagem. Uma mensagem, assim, ó. Caixa tem. Você tem disponível o seu abono salarial. Eu falei, caralho, bicho. É isso aí, eita, porra.
Faz o L, porra.
Caralho.
Aí, caralho.
É 13.
Mas aí, do resto, tudo certo. Vamos ver aí o que acontece. E é isso aí, mano.
É isso aí, porra. Tá aí, ó, governo. Rapaz, aliás, eu tenho que ir lá na Caixa Econômica Federal, que no meu aplicativo no celular ele não tá entrando. Porque eu troquei o celular e só que eu tenho que ir pra outra cidade, porque eu moro na cidade ribeirinha, né? Então eu acho que não tem coisa aqui, eu tenho que ir pra outra cidade pra ver a civilização, né? Então, mas eu vou ajeitar isso. E desemprego é isso aí mesmo, quanto menos você trabalha, mais dinheiro aparece. Isso é uma coisa que eu descubro na minha vida, é isso aí, mas tá bom. Isso aí, daqui a pouco arranja emprego, vai estar cheio de dinheiro, não vai ter por onde gastar. Cara, tô desempregado, comprei um controle. Mas é um gordo filho da puta.
Não pode ficar sem jogar, velho. Tava sem controle de analógico, velho. Eu fico morto tá de pata ponte, mas tem controle analógico.
Tá certo, né? Não tem dessa não, filho. Eu compro mesmo. Antigamente eu tava gastando aí com puta. Bom... Vamos aí. Pra você que tá aí, ó, tá daquele jeito, gastando dinheiro com coisa errada, você tá desempregado, mas tá comprando controle, a gente tá fazendo de tudo aí nesse mundão, do nada aparece a Caixa Econômica Federal, entrega um dinheirinho pra você, essas coisas, mas a gente sabe que sempre falta alguma coisa na nossa vida, a gente tá sempre precisando de algo. Senhor Francisco, você sabe aí o que pode ser?
Cara, então, se você tá aí com problemas aí, precisa de um auxílio na questão emocional aí, nessas questões aí, e mais detalhes aí que o Gordo vai explicar, é o pessoal da Clínica Nativa, né, vai poder te ajudar aí.
Que mundo é esse tão cruel que a gente vive?
Meus amigos, chegando aí mais uma vez, a Nativa, eu não posso abusar aqui, gente, porque agora a gente mudou pro Skype, a gente tava no Zencaster, mas daí eles resolveram que é cobrar, né? Agora, a gente tá cobrando, então a gente vai pro Skype mesmo, porque a gente não é obrigado. E por isso, exatamente porque tem Zencaster aí me cobrando, querendo cobrar dinheiro da gente, eu fui diretamente na Nativa. Falei, Nativa, eu tô triste. O Zencaster tá me cobrando dinheiro. Nativa falou, que isso? Mas que coisa absurda. Não, vamos resolver aqui, vamos melhorar. Ah, mas Nativa, como é que você pode melhorar aí as minhas coisas? Ó, fica tranquilo, tá? Porque aqui a gente tem reflexoterapia, reorganização energética. Meu Deus, mas que maravilha. E o que isso acontece com a minha pessoa? Vai melhorar e fazer um tratamento para ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo. Eu falo, meu Deus, eu não preciso mais desses aplicativos malditos que querem tomar o meu dinheiro. Minha vida está melhor. Muito obrigado, Nativa. Nativa, não tem de quê. Pode ficar tranquilo. E você que está aí ouvindo o Controle 3... Se você mora em Marília, você pode ir diretamente ali na Clínica Nativa, Rua Sebastião Braz de Oliveira, 364, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Ah, mas Gordo, eu moro na casa do caralho. Não tem problema, tem Wi-Fi lá? Então você consegue se comunicar na Nativa. Por quê? O link, meu amigo, esse tá na descrição. Eita, lá, lá. Não sei porque eu botei a música de Bom Dia. Espero que o Skype tenha cortado. Isso.
Duque cortou mesmo.
Então tá bom. Então tá ótimo. Tá cortado. E o Skype sempre me guardando. Aplicativozinho filha da puta. Pra botar fundo numa câmera é uma beleza. Agora pra fazer o que tem que fazer, né? Que é gravar, fazer voz. Isso aí ele não consegue. Muito obrigado, Bill Gates. Por todo esse zelo. Aí, bom, e agora eu gostaria de saber como é que tá aí o meu Neil deGrasse Tyson imobiliário, senhor Wesley Bruno, o astrofísico do Kumon, como é que tá a sua pessoa, você tá bem?
Cara, eu tô ótimo, tá tudo certo, joguei bastantes joguinhos essa semana e tudo, tive também a mesma notícia que o Tiesco, né, o meu abono salarial vai sair, mas sai amanhã. Então,
oi, que
só
benção.
Felicidade. Só felicidade, filho, semana.
Caralho, eu tenho que ver isso aí, porque eu nasci primeiro.
Era pra você já ter saído. É, então. Já saiu, na verdade. Aí você
porque,
tem
que. Mano, é que assim, eu tenho trauma. Eu não gosto de coisa de banco. Quando eu tenho que mexer em coisa de banco, aplicativo de banco, me irrita. Aí às vezes eu falo, eu não quero essa bosta, não. Daí mas eu vou atrás, eu tenho que ver isso aí, porque eu gosto de dinheiro.
A carta de Magic tá esperando lá você pegar o abono.
moleque! Dinheiro, o Gordo gosta, meu amigo. Aqui, meu amigo, aqui é comunismo e vontade de ganhar dinheiro. Aqui não tem erro. Aqui é. Eu sinto o cheiro do dinheiro, eu já sorrio, eu fico feliz, eu acordo bem. É uma coisa que melhora muito bem. É um tratamento pra mim. É uma psicoterapia. Eu pego um chumaço de dinheiro e rodo no dedo assim, sobe aquele cheiro gostoso. Eita, lá, lá. Olha, tinha uma ereção. Bom, ai meu Deus, eu, minha pessoa. Eu perto dessas celebridades cerebrais aqui, eu sou no máximo Conan o Bárbaro. Isso, tá ligado, né? Eu digo mais ainda. Eu tô percebendo que eu tô cada dia mais sem paciência. Cada dia. Vai no dia, eu tô ficando sem paciência. Eu não sei se acontece com meus ouvintes, tá? Por quê? Que você que é meu ouvinte, você que tá aí do outro lado deste fone de ouvido, você é o meu psicólogo. Eu falo as coisas pra você que eu tô me externando, tô ventilando. Bom, E com meus companheiros de podcast aqui, essas pessoas com cérebros gigantes, umas cabeças enormes aqui, que tá sempre pronto aí pra escutar as inferioridades de um homem de barba e careca. Mas, bicho, a única mídia que eu consigo acompanhar hoje tá sendo o videogame. Eu já falei isso aqui, mas de forma não muito complexa, mas isso é um pouco preocupante, tá ligado? Porque, assim, eu não vejo filme mais, eu não vejo série, eu não vejo anime, eu não vejo mais animação, nada. Porque falta paciência. Eu não tenho mais paciência. Existe, talvez, o fato de que os filmes hoje estão uma bosta. É claro, tá? É uma opção aí. Porém, eu não vejo só dessa forma, tá ligado? Eu tenho um certo limite. Por exemplo, eu já disse a vez aqui que eu comecei a parar de jogar videogame. Porque eu só jogava retrô, tá ligado? Eu era que nem o Tisco, assim. Não, passou do 16 bits, assim, eu não conseguia. Aí eu tava de saco cheio de ver as mesmas coisas, tá ligado? E naquela época, lá 2012, 2013, o Dark Souls me salvou disso aí. Uhum. Se não fosse a trilogia Souls, mano, nem esse podcast aqui ia existir. Porque eu ia estar cansado de ver coisa antiga e não via mais futuro. Porque o problema não é gostar do antigo, é não ver futuro. Uhum. Esse é aí que tá a treta. Mas hoje eu mudei. Ao ponto de estar inteirado aqui em tudo. De novos jogos e voltar a gostar dos antigos. Porque isso também faz a gente recuperar boas coisas. Então eu tenho meus consoles, minhas coisas que eu gosto de jogar. Isso também foi, no meu caso, com rock e com metal. Eu, pra quem me conhecia antigamente, eu era metalzinho. É, rockista, tá ligado?
Uhum.
Hoje, eu não consigo mais. Eu escuto tudo, menos rock e metal. Eu tenho uma gama de 8 bandas, assim, tá ligado? Que eu sempre escuto e pronto. Os Led Zeppelin, Kiss, essas coisas que não tem como, eu tô sempre escutando. Mas eu não quero mais nada, tá ligado? E o resto é pra outros estilos, que eu tô me aprofundando bem mais. Então, quer dizer, eu ainda tenho um andamento. Agora, mídia, filme, série, mano, eu tô na tábua do navio pra largar de vez. Se não aparecer algo novo, tá ligado? Um filme específico, um estilo novo, eu simplesmente largo de mão essa porra. Vocês têm que ver que saco. A pessoa vem e me fala assim: nossa, gordo, você assistiu o filme e tal? Eu falo, não. Eu, qualquer dia eu vejo. Tá? E eu não, mas eu não vou ver. E, essa é a melhor resposta. Porque se eu falar a verdade, tá ligado? Vai sair assim: não, eu não vejo o filme, eu não gosto. Porra, ia ser um puta de um cuzão, um gordo cuzão da porra, tá ligado? Mas ok, fica aí a minha nova preocupação aí, porque eu sou desses, eu gosto de me preocupar, cujo o qual eu vou resolver com o tempo. Eu vou focar em achar algo nos próximos dias e meses aí, no audiovisual, que não seja aí pornografia. Mas, assim, talvez eu ache alguma coisa bacana, alguma coisa boa, porque eu não tô vendo nada, eu não aguento mais herói. Nossa, mano, eu não suporto mais. A Marvel, os caras botam uma tela com filme que vai até 2028, mano. Eu não vou estar vivo, eu vou ter um derrame até. Tem a possibilidade de eu me preocupar com esse tipo de coisa. Então, cara, não rola. Não consigo mais. Vocês são umas pessoas mais inteiradas que eu, desse mundo jovem. Mundo teen aí. Porque o Wesley, ele é uma capa da Capricho.
Pronto. Cara, fala a verdade, eu vou ainda no cinema assistir filme da Marvel e tudo, mas, tipo, tá uns bagulho muito bosta. Tá muito bom. Eu até gostava, mas, tipo, coisa de uns, cara, 3 anos pra cá, só tem bosta. Eu não tô, cara, eu não assisto mais série também, eu só assisto anime que, é na força do ódio também, alguns. Mas eu também tô nessa, eu tô mais jogando do que consumindo outras mídias, tá ligado?
Eu tô nessa vibe aí já faz uns 2 anos já. Já não gostava de filme de herói, nunca assisti. Eu assisti Watchmen, assisti Vingador e só também.
Mas nossa, não acho o lixo do filme de herói.
Então, mas, cara, eu não consigo ver filme de herói. Eu acho muito chato, velho. Eu não consigo. É que nem Power Ranger, sabe? Você já sabe o que vai acontecer,
mano. Tá maluco, rapaz? Power Ranger tava pra caralho, rapaz. Tá maluco?
Eu não gosto, cara. Eu acho
ruim. Eu vou mutar, peraí. Vou mutar o disco. Que isso, mano? Mighty Morphin Power Ranger. Pode falar, tio, desculpa.
Mas eu sei por que o gordo tá assim, viu? Eu sei. É porque acabou o Pokémon.
Ah, não tem mais nada na minha vida.
Olha lá. Depois que. Eu gostava o gordo bastante. Não quer uma nova geração. O gordo quer o Ash e o Pikachu.
Eu não aguento. Eu... É muito difícil pra mim acompanhar outro que acompanha toda a minha vida aí, o Ash. Mas o Chesco, ele tem razão. Tudo bem que ele... O Watchman, que é um... Cara, o Watchman é um negócio.
Mas eu gosto, achava... cara. Achei da hora.
Eu achava tão legal. Aí eu vi a obra de Alan Moore e eu vi o quanto o Zack Snyder, ele é horrível pra fazer... pra ser diretor das coisas, mas tudo bem. Aqui é gostos variados, é por isso que eu gosto.
É que eu só assisti o filme, né? Eu nunca li os quadrinhos, mas falam que os quadrinhos são imensamente melhores, cara, do que o filme.
É um universo, Tisco. É um universo então. De diferença, tá ligado?
É, então. É uma coisa que eu tenho que começar a ler, né? Eu sou meio burro pra ler, não consigo. Mas eu vou começar a tentar pegar pra ler. Mas você sabe como que é você começar a tentar pra ler, né? Que nem pegar pra assistir série, que nem. Eu agora tô assistindo King of the Hill. Eu achei legal, cara. Achei uma série bacana, já tinha começado a assistir. Tô assistindo de novo. É, porque Simpsons também já não dá mais pra assistir. South Park também tá a mesma coisa. As coisas que eu assisto, gordo. Você não vai querer que assista, sei lá. É uma coisa shakespeariana, alguma coisa assim que eu não assisto. Eu assisti um pouco do filme de Super Mario, mas tá. Eu uso o streaming, né? Pirataria. Eu uso o streaming pra assistir as coisas, porque é bom lá, tem os links, já tem um Super Mario pra assistir, parece um filme bacana. É um filme pra você assistir, pra você distrair, né? E é isso. Basicamente é isso que eu tô vendo as coisas. É, série antiga. Eu assisti uns animes antigos também, mas faz um pouco de tempo, aquele Golden Boy, que é uma sacanagem aquele desenho, mano. Ah, é muito engraçado, cara, mas é foda. É isso, mano. Basicamente de assistir é isso aí.
Nossa, eu assisti Full Metal Alchemist, de novo.
Cara, falando que é muito bom também.
De milhões de enésima vez. E por quê? Porque eu não posso assistir mais Evangelho. Porque não dá mais, mano, não cabe mais. Não tem mais como. E eu tô a dois dedos de fazer um vídeo de Evangelho. Falando e explicando tudo, porque eu não aguento mais ver as pessoas falando do que não é importante em Evangelho. Mas talvez aí fica um dia aí que... Vai demorar muito, porque eu tô tentando fazer live desde janeiro. Eu vou... Tá tudo pronto, mano. Todas as imagens, transição, os negócios, tudo pronto. Eu não consigo, mano, apertar play, porque eu fico com preguiça, tá ligado?
Cara...
Uma preguiça.
É cansativo, mano. É cansativo. Porque os caras, imagina, os caras lá que ganham... Assim, se for o objetivo de ganhar dinheiro, né? Tem que fazer live de 6 horas, 8 horas, cara. É muito tempo, velho. E pra quem trampa, velho, é muito difícil, cara. E outra, é um mercado super saturado e tal, tem como você se encaixar, mas você não vai, sei lá, pode ser que sim. O gordo, eu acho que ele se dá bem com o stream, ia ser bem polêmico, mas ia ser divertido as lives dele, mas eu confesso que é um saco, velho, aguentar a gente. Eu mudei bastante depois de fazer stream, porque agora eu quero mandar todo mundo tomar no cu, velho, porque o povo é folgado pra caralho, velho, principalmente em stream.
Não, eu já chego, quando eu chego num negócio, falar assim, ó, o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu, aqui ninguém tem opinião, não. Aqui, isso aqui é uma ditadura, eu sou o ditador, eu não quero saber qual que é a sua opinião sobre determinado assunto, porque tá abaixo da minha. Então, eu começo assim, a minha live. Boquejou é ban. Que não tem outro assunto. Ah, vamos fazer uma conversa legal, eu não quero saber o que você que tá me assistindo tá pensando, ligando. Eu vou fazer um conteúdo e a pessoa vai lá, assiste, pode conversar, pode falar, não sei o quê. Mas não enche meu saco. Porque se encher meu saco, dá pra dar ban. E se dá ban e o cara ficar ruim, quiser fazer uns bots, é bom que dá número no meu na minha live. Então já dá uma
melhorada. Exatamente, exatamente. Então, é bom você ser esse tipo assim, porque dá essas views, né? O cara cansar, o cara vai... Manda aí, ó. Eu não sou David Jones. Sou, né? Ela bloqueia todo mundo, né?
É, tá achando que eu que... Ah, não, tem que conversar porque senão diminui o número. Meu amigo, eu vou do 100 mil pro zero em dois palitos. Aliás, eu tô pronto, que eu quero fazer uma renovação aí no mundo do stream. Eu quero chegar a um ponto onde eu vou ter ali umas 5, 6 mil pessoas me assistindo, tá ligado? E eu vou fazer pela primeira vez na história da Twitch um ban coletivo. Eu vou banir todo mundo. Pum, ao mesmo tempo, assim. Tá todo mundo banido.
Podia dar, né, mano? Tipo, você apertar, selecionar todo mundo e pau! Agora vocês estão fodidos. Ah, eu paguei pra estar aqui. Foda-se.
Foda, rapaz. Vai pro Procon. Tá achando ruim? Não. Vai se vir aí. Bom. Ai, meu Deus. Quem sabe um dia eu faço live aí, mas eu não sei não. Tenho uma paciência. Eu preciso de gente comigo pra fazer live. O Wesley. O Wesley tava saindo bem com o meu copiloto ali do, das outras lives.
Tava batendo, né? Isso que é foda.
É, daí eu. Mas a gente vai melhorar isso. Vamos ver. Que eu também vou fazer o Linfans. Bom, vamos falar de jogo aqui, né? A gente tá muito tempo falando, meia hora aqui falando bosta. A pessoa que, ah, eu quero jogo, gordo, eu quero jogo. Então vai ter jogo, tá? Vamos ter jogo, que a gente tem que lembrar que isso aqui é um podcast de videogame. É sempre bom a gente levar isso aí. Talvez um dia mude, mas não vai ser hoje. Senhor Wesley, gostaria de saber o que a gente veio fazer aqui hoje. Qual que é o jogo?
Bom, a gente veio trazer um game indie, né? Ele é praticamente a personificação do que é ser um game indie. É muito desafiador, é bem simples graficamente e tudo, mas muito divertido. O que é a personificação, né, do que é um indie? Cara, a gente vai falar hoje sobre Super Meat Boy.
Meat Boy, meus amigos, aqui esse jogo maravilhoso, cujo qual foi o que trouxe, por isso que eu tô falando que é maravilhoso, Super Meat Boy, eita lasqueira. Senhor Francisco, você poderia me falar quem que foram as pessoas por trás deste maravilhoso joguinho Super Meat Boy? Tentei imitar, você viu que ficou igualzinho?
Vamos lá então, cara, ó, o Super Meat Boy, ele foi desenvolvido pela Team Meat, é um nome bem sugestivo ao jogo, né? É, a publicadora também foi a Team Meat, e a produtora foi o produtor, né, na verdade, foi o Kevin Hathaway, o designer Edmond McMillan, o Tommy Hefness, o programador foi o Tommy Hefness, e o artista foi o Edmond McMillan. E o compositor, Dani Baranowski. Ele saiu para a plataforma Xbox 360, Microsoft Windows, Operating System X, que é o do Macintosh, eu acho, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U. Oh, Wii U! Esse Wii U, eu tenho história para contar. E Nintendo Switch. E ele saiu provavelmente para Xbox, Microsoft Windows em 2010, em 20 de outubro de 2010. Ele é um gênero plataforma, né? É, plataforma. E ele é um player só, cara. E é isso aí.
Tá aí, explicadinho. Esse maravilhoso Wii U. Já fui no Chesco jogar Wii U tanto. E o que o Wii U faz. O que o Chesco faz com o controle do Wii U, o Pelé não faz na Copa, meu amigo. O homem. Monstro sagrado aí dos controles. Bom, eita lá, que maravilha aí desse lindo, gostosinho joguinho. E agora vamos falar a história de Super Meat Boy aí, cujo qual eu vou trazer aqui para vocês, meus queridos pessoas, meus princesos. Que é o seguinte, a história é o seguinte: você vai controlar o personagem principal, Super Meat Boy, e ele tem uma namorada que chama Band-Aid Girl. Bandage, né, tá? Não é bondage, não. Pelo amor de Deus, não tem BDSM, não. Bandage Girl, a garota Band-Aid. E o vilão, Dr. Fectus. Ele não gosta do Super Meat Boy, Dr. Fectus. É bom lembrar essa parte. E ele rapta a Band-Aid Girl. E você tem que salvá-la. É isso, a história. E... é isso, não tem mais nada. E se você quiser um spoiler, depois de 300 fases, você salva ela. Olha aí, eu contei 100% da história do jogo, sem tirar nada. Não precisa mais jogar, fechou. Não tem mais nada aí. Tô brincando, gente, jogar é muito bom.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Se for controle 3, nota! Não, gente. A história é realmente essa, não tem muito o que fazer. Então, meus amigos, só falar, o Super Meat Boy, ele tem um outro jogo que chama Super Meat Boy Forever, provavelmente. Ele só vai aparecer aqui se o Tisco quiser trazer um Hidden Gems, algo assim. Porque ele é um jogo de celular, ele é um run and jump, tá ligado? Ele anda e a tela corre e você tem que pular. Ele é celular mesmo. A gente tem que lembrar que o Tisco tem preconceito com o jogo de celular, então. A gente não.
Meu Deus.
Não, a gente tem que lembrar aí dessa parte. Bom, tô brincando, gente. Seguinte, vamos lá. Ah, gráfico. O que eu gostaria de trazer de gráfico aqui? O Super Meat Boy, cara, ele tem esse nome porque ele é o sucessor de Meat Boy, que é um jogo em flash, tá ligado? Esse jogo, cara, eu me recordo na memória, ele já. Sabe aqueles CDs de banca, de jornal que a gente comprava pra colocar no aquele computador branco encardido? No caso ali, ele desse jogo em flash, eu lembro que eu vi ele uma vez ali, e se eu não me engano, dá pra você abaixar ele fácil, esse Meat Boy. E só que, pra diferença do Super Meat Boy, ele teve várias melhorias, tá? Inclusive nos gráficos. O jogo é bonito, tá? Ele é muito bem trabalhado, principalmente quando a gente tá falando de design, né? Que essa parte é gráfico, né? E como um jogo desse porte, a física com gráfico ela tem que ser perfeita, 100%. Ela não pode ter uma falha de hitbox, essas coisas, sem erro. E nisso o jogo ele sai muito bem, né? Ele é focado nisso. E também pelo jogo ter vários mundos, ele tem vários temas e biomas diferentes e são tudo muito bem feito e utilizado, né, meu querido guerreiro Wesley Bruno?
Bom, como você falou, sim, ele tem essa evolução, né, porque por ser um game in flash, o primeiro Meat Boy, depois pra ir pra uma plataforma, né, melhorias gráficas e tudo, mas você vê nitidamente a parte do, por exemplo, que você vai morrer muito, né? Então você vê o rastro que fica, né, dele andando e tudo, isso até ajuda você na parte da gameplay, porque aí você sabe onde você pisou em falso, o que você fez. Esse game, que nem você disse, tem o hitbox dele, sabe, tem que ser, né, perfeito, porque você vê nitidamente que ele é um game pra você fazer running, né, speedrun. Então ele tem uma física muito boa, o time das coisas aparecendo na tela, ele é muito exato. Eu acho que os programadores, né, eles fizeram desse jeito mesmo, tiveram muito trabalho nisso, mas ficou perfeito. Tem essa variação também das fases e tudo, e tem também aquela variação de algumas telas secretas, né, são os Vortex e tal, que ele até muda o gráfico, né, ele desce, se eu não me engano, acho que ele vai pra 8... Acho que vai pra 8 bits, aí depois ele volta. Então ele tem muito isso. Tem até algumas brincadeiras de algumas telas, né? Fica tudo escuro. Tipo, você só vê a sombra, a silhueta, né, das coisas ali, ou tudo claro. Então ele tem essa pegada de mudar muito o gráfico ali, dos biomas, até do modo, assim, vamos dizer, do jogo, onde você tá. Então ele. E te ajuda também, né? Essa parte de você saber o que aconteceu, e é tudo muito rápido, você morreu, já volta instantâneo, tem que ser desse jeito, então, e deixa muito dinâmico a parte ali, fica bem frenético, e fora a parte da física, né, que cara, você é só jogando pra você meio que saber e pegar ali, porque ele tem esse negócio da física, né, que é totalmente com a gameplay também, então, cara, esse jogo assim, parte graficamente e física e tudo, é beira a perfeição.
Então, cara, os gráficos, né, o Wesley falou, né, ele é um gráfico bem simples, né, ele tenta não ter muita sombreamento nem nada, é bem opaco as cores, elas são representadas de uma forma bem, bem simples, mas isso não esconde os detalhes das coisas, né, tipo, vários tipos de terreno, assim, que demonstram na parte gráfica, grama, as serras, e todo lugar que você passa tem um rastro da carne, né, do seu personagem. Outra coisa interessante que, além de auxiliar na gameplay, né, que você tem mais ou menos uma memorização onde você passou, onde você tem que passar, onde você tem que pular, sabe, como se fosse um marcador, é interessante essa parte, tipo, não sei que parte que eu tenho que pular, e, tipo, ele cria uma marca, sabe, então isso ajuda um pouco na gameplay, nessa parte gráfica. E também na questão, tipo, tipo, que nem o Wesley falou, né? Quando você entra naqueles vórtices, volta no modo 8 bits, né? E como ele foi feito em Flash inicialmente, né? No Meat Boy, né? Em 2008, acho que foi. Ele tem um gráfico simples, mas, cara, ele expressa muita coisa, cara. Ele consegue expressar a questão, essa característica do Super Meat Boy. Eu lembro que ela conseguiu fazer vários outros tipos de jogos parecido com ele, então várias cópias. E quando um jogo faz isso, é um jogo que ele conseguiu buscar uma coisa, uma chamar a atenção, né? E a gente não pode esquecer que a questão gráfica desse jogo também remete a isso. A importância que ele tem de ser simples, mas que ter uma. Que ser simples não quer dizer que você não vai ter uma boa apresentação gráfica. Nesse caso, esse jogo ele demonstra essas duas características, né?
Exatamente, meus queridos. E em todas as características aí, eu tenho que trazer a música e a trilha sonora, no caso, também. Né? Mais importante falar como trilha sonora. O jogo ele foi composto por Denis Baranowski, tá? Que é um exímio compositor de música eletrônica. E em se tratando aqui desse podcast de Controle 3, tá? Ele já pode pedir música no Fantástico. Porque é a terceira menção dele aqui. Porque se não basta, o que ele já fez em Super Meat Boy, ele também compôs as músicas de The Bind of Isaac e o Crypt of the NecroDancer. Ou seja, cara, as músicas são fantásticas. É emblemática, é muito bem composta. É o fino, tá ligado? É muito interessante que o Danny Baranowski, ele trabalha com a disparidade, tá ligado? Com o diferente. O jogo muito simples, com uma música muito complexa, muito detalhada, tá ligado? E esse é o tipo de trilha sonora que eu falo, mano, coloca no Spotify. Pode escutar, tranquilo, do início ao fim, a trilha sonora de Super Meat Boy. Eu lembro de uma faixa, tá ligado? Se eu não me engano, é The Battle of the Little Slugger, se eu não me engano, é do primeiro chefe. Cara, é muito bom. Você bota em repeat pra escutar lá. Que ela é pesada, tá ligado? É muito bom, muito, muito bom. Tem que escutar, mano. Coloca aí, se você não comprou o jogo, não sei o quê, coloca Super Meat Boy no Spotify e que vai dar tudo certo. Aliás, Spotify, podia ir pagar nós aí, né? Pô, já pensou fazer um podcast aí exclusivo do Spotify? Rapaz, eita, Spotify você tá perdendo, hein? Mas tá bom, você que sabe. Mas é isso, mano. O Danny, ele é um puta de um compositor. Ele é tier S, tá ligado?
Então, o cara aqui, é foda, patroa.
Ele é foda, ele é o meu herói, meu amigo. O meu herói não usa capa, não, ele fuma maconha.
Cara, como você disse, o cara ele é foda, tem músicas muito fodas, tipo outro games e tal, e ele tem que ser assim esse game, eu acho, sabe por quê? Porque ele tem muita repetição. Então se você colocar uma música chata, isso vai interferir até na gameplay. O pessoal não vai querer jogar. Tipo, sabe aquela... A gente até já falou aqui de outros games que, sabe, dá aquele desânimo de você jogar de novo por causa da música e tal. Como esse game, ele tem muita repetição, você vai morrer muito, Então ele tem que ser muito rápido. Tipo, a faixa, ela não volta, ela é aquela música contínua e a gameplay correndo. Então, tem que ser uma música muito foda. E eles pegaram o cara perfeito pra isso, né? Pra compor essas músicas mais complexas, pra deixar fazer um contraponto, vamos dizer assim, com uma gameplay simples, né? E uns gráficos simples pra deixar agradável a experiência de você ter que repetir, fazer de novo, se frustrar e jogar de novo e jogar. Porque se tivesse música chata, cara, esse game eu acho que ia ser meio insuportável. Porque, tipo, você tem que fazer tudo, muitas vezes a mesma coisa. E quando você tá ouvindo uma música agradável, uma música foda, isso fica... É agradável até de você morrer, sei lá.
Então, cara, e tipo, esse cara, eu não sabia que ele tinha feito tantos jogos, tem até Cave Story 3D que ele fez também, ele tem várias coisas aqui, fez o do Rock, do vídeo do jogo do Rock, não sei se é bom o jogo do Rock, mas ele fez, tem uma lista aqui, cara, uma lista de soundtracks que ele fez para os jogos. E falando do jogo em si, cara, é muito da hora o que eles fizeram, sabe por quê? Porque que nem, você pega a música da primeira fase, é uma música meio country, com um banjo e tal. E quando você vai pra segunda fase, muda totalmente a música, é outra música. Então, o cara, pra fazer isso, o cara tem que ter entendimento de música e saber criar ambientação com a música. Então, esse cara, ele consegue fazer isso, porque a primeira fase é uma floresta, aí tem várias serras cortando, que remete a lenhadores, que eu acho que remete a vida no campo e essas músicas mais ligadas ao campo. Então, cara, é bem legal o que ele faz na Sonic Tracks. E tipo, a música ela te anima, te dá vontade de você jogar. E que nem vocês já falaram já, não tem um problema de ficar repetindo, porque a música é boa e ela tem um repeat muito bem feito, né? Então ela fica muito bem amarrada ao jogo, né? Também a questão dos sons, né? Os sons são engraçados, né? O barulho dele, aqueles sons de goza, aquelas coisas, né? Eu não sei se saiu, mas enfim.
Saiu, ficou ótimo, foi bem ruim.
Ah, então tá bom. No jogo é melhor. No jogo é melhor, mas representado, quando você morre, você faz aquele som de coisa, de meleca explodindo, essas coisas. Então é bem feito também o som, a parte do som do jogo, né? O som dos personagens e tal. E não tem muito mais o que falar, mas é realmente muito bem feito o som do jogo.
Exatamente. Eu vou pros controles. É, mas é o seguinte, na parte dos efeitos sonoros, essas coisas, é impressionante como o Super Meat Boy trabalha com explosão. Tudo explode, mas não tem fogo, tá ligado? Você faz uma transição num negócio, você chega a tomar um susto, mano. É um negócio foda. Eles usam isso num negócio bem, bem interessante, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos aos controles. Senhor Francesco, você que é o homem controle. Você poderia me falar como é que aperta os botões? Se bem que na tela, logo na hora que você aperta, o jogo aparece. No início, esse jogo é melhor que um controle. Então eu tenho medo do Tiesto chegar e falar assim: eu joguei no teclado.
Não joguei não. E tipo, ele não só fala isso não. Ele fala: ó, se você achar que é melhor jogar no teclado, já pode desinstalar esse jogo. Mais ou menos assim que os caras colocam. Você tá errado e eu tô certo. O controle é bem melhor. Eles colocam desse jeito. Mas, pô, esse controle. Esse jogo é feito pra jogar no controle, cara. Tanto que você vai ter dois, tipo, direcional, que vai controlar o personagem, que você pode escolher entre o analógico e o D-pad, né? E você também tem um botão que pula, que é o A. E o botão que corre, que pode ser ou o X ou o gatilho do controle. Eu acho que não sei se é o do fundo ou da frente, do lado direito. Mas enfim, você vai descobrir ali jogando. Mas, cara, é tipo... Puta, esqueci o que eu ia falar agora. Mas basicamente é isso sobre o controle do jogo, né? Sobre os controles. E não uso teclado, uso controle pra jogar, tá? Que é muito melhor. Ah, lembrei. É o analógico, cara. Ele, pra mim, serviu muito melhor no jogo. Porque parece que o personagem ele tem um certo peso, né? Então, aí é uma questão de gosto, né? Mas eu preferi jogar no analógico, que normalmente jogo 2D, né? Ele normalmente joga com o D-pad, né? Mas eu gostei de jogar no analógico. É isso, só sobre os controles.
Ele tem uma aderência, o personagem, daí o analógico funciona legal, não desliza. Por isso que é ruim jogar analógico, por exemplo, Super Mario, né? Que esquece essas coisas, porque ele não tem aderência e você não consegue voltar o botão o suficiente. Você fica caindo em precipício. Não acontece no Super Meat Boy. E uma coisa dos controles do Super Meat Boy é que ele tem essa configuração pra uma mão, que é... Aí o que você tem, você pode ter o analógico, o digital, aí na mesma mão o L1 corre e o gatilho, o L2, você pula. Então dá pra jogar com uma mão só, se você precisar. E também dá pra jogar pro lado direito. Então é acessibilidade, filho. Os caras, muito bom, cara. Eu gosto quando os malucos pensam nessa parte aí. Bom, gameplay, né? Vamos falar de gameplay. A gameplay do Super Meat Boy, tá ligado? Ela é simples, tá? Porém, ela é composta por várias nuances, em que a própria é mais composta pelo mundo em volta do Meat Boy do que pelo próprio personagem em si, pois o que evolui é o nível do desafio e não o personagem. Por tecnicamente, o que o Meat Boy faz é ir pra frente, pra trás, pular e correr. O Tisco falou, os botão tudo, e as possibilidades vai estar à sua volta. Isso é um modelo de jogo dos antigos, antigueira, pra quem tá acostumado com Mario, com essas coisas, é isso aí. O que evolui é a fase, e não você, o personagem. O jogo, ele é dividido em vários capítulos, tá? Que somado vai dar mais de 300 níveis. E isso com vários níveis bônus e coisinha escondida, tá? Para cada capítulo, os níveis podem ser jogados em qualquer ordem. Porém, para chegar ao chefe final do capítulo, você vai ter que ter uma quantidade limite terminada para você poder avançar no jogo. você não tem vidas, tá? As tentativas são ilimitadas, graças a Deus, amém. Se não, ninguém fechava essa porra, não tem como, né? E, bom, provavelmente um ou dois malucos iria fechar, mas fora isso. E a mecânica, que eu acho mais importante do jogo inteiro, o Chesco falou da parte em gráfico, mas eu acho que essa é a mecânica mais importante, esse é o coração do negócio. Pode ser que a pessoa não tenha percebido, mas é. Que é os rastros de sangue que ele vai deixar no caminho. Pois vão ser esses rastros que você vai entender onde você errou. E os limites das plataformas. Assim vai facilitando para que você consiga passar a fase. Você não ter esses rastros, mano, o jogo fica 10 vezes mais difícil. Porque você não, a sua memória muscular não vai funcionar da mesma forma. Então, é uma puta pegada. Os caras soube fazer. Se você completar o nível em um determinado nível de tempo, você vai receber uma nota a mais, tá? E tirando essa nota, você vai poder acessar uma versão mais difícil dessa fase em um mundo sombrio. Vai ter um tipo um upside down dessas fases. Então que você vai ter depois, né, esse fator bacana para você conseguir um desafio a mais. Aí vai ter sobre as warp zones que eu falei, que são níveis escondidos. Eles são encontrados assim, em fases específicas, onde você tem que chegar neles para acessá-los. Você vai ter 3 vidas, tá? E em caso de falha, você terá que chegar nelas novamente, até completar elas. E em muito destes, você vai poder desbloquear vários personagenzinhos desbloqueáveis de outros jogos indies. Olha aí que bacana. E por fim, o desafio tem uma curva insana. É insano a curva de dificuldade do Super Meat Boy. Quando eu falo uma curva insana, a gente fala de curva de jogos, a gente vê como seria do inicial do mais fácil e aquele gráficozinho subindo. Vamos colocar aqui um jogo que tem uma curva de dificuldade ruim, esse gráfico oscila. Ele sobe e desce, aí tem uma parte que fica mais fácil, outra, então ele é uma curva de dificuldade mal feita. A curva de dificuldade do Super Meat Boy, eu diria que ela começa assim lá embaixo no fácil, e ela sobe, 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 como se você tivesse que gastar assim 10 metros de papel. Não para, a dificuldade vai, mano, e o bagulho começa a ficar tão difícil nos capítulos final que, de coração mesmo, você vai ter que morrer não só dezenas, centenas de vezes para você passar esses últimos lugares aí. Por fim, esse aí é o Meat Boy, né? E fica aí a recomendação deste gostoso podcast cujo qual você está escutando, meu querido amigo. Eita, tá aí, ó. Bom, é isso. Vamos às notas aí dos meus guerreiros, minhas máquinas másculas aí de jogos de videogame. Sr. Wesley, você poderia me falar tudo o que você acha, suas impressões desse lindo joguinho?
Meat Boy, Super Meat Boy, vamos lá. Cara, ele é um game muito, muito bem feito, muito bem trabalhado. Graficamente, parte sonora, gameplay, que é o principal dele. Ele é simples se você for ver, mas ele traz uma complexidade, uma curva de dificuldade muito alta e satisfatória também. Então você, cara, te dá prazer de você jogar, você ficar ali horas e horas tentando e passando. E ele tem aquele bagulho que é assim, ele te joga ali e vai, sabe? Vai aprendendo. Você vai morrer, você vai aprender a cada passo que você dá, você vai aprender alguma coisa. Aonde vai, você acaba memorizando o time das coisas, né, de algum serrote, normalmente, que vem, né, sei lá, aquelas serras, enfim. E o que tem ali na tela, a diferença, né, por exemplo, você passando de um mundo pro outro vai mudar a dificuldade, vai mudar também a referência de coisas que podem te matar ali, então você vai aprendendo com aquilo, né? Então ele tem essa curva de aprendizado também, não só de dificuldade, que cresce muito. A curva de aprendizado desse game cresce junto, tá ligado? Você vai aprender muito com ele, dentro dele, e é aquele game que te entrega ali, sabe? Vai e aprende. E pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse game e tudo, tem um filme que eu assisti, ele é muito bom, é Indie Game, o filme. Ele é um documentário que ele conta a história, né, do Super Meat Boy, o desenvolvimento, é tipo nas fases finais do desenvolvimento ali. São 3 jogos, na verdade, esse documentário. Acho que é Super Meat Boy, Fez e o Braid. Então, quem quiser assistir, eu recomendo, e você vai entender um pouco mais como foi o desenvolvimento e tudo, enfim. Só fica a minha recomendação aí, que nós falamos de filme no começo, ó, aí ó, tô recomendando filme. E, cara, voltando, cara, pra mim esse game é perfeito, assim, naquilo que ele se propõe e entrega, então, pra mim é um 10.
Tá aí, 10. 10 entregue totalmente nas bênçãos do Sr. Wesley. Sr. Francesco, sua nota para Super Meat Boy.
Cara, ele é um jogo, que nem o Wesley falou, ele é muito competente naquilo que ele promete. E tipo, você vai jogando o jogo e essa curva, que o Gortal também falou, né? Que ela é bem feita, né? Bem, vai aumentando a dificuldade até chegar num nível, cara, que você vai morrer pra caralho e vai jogar ele pra porra. E é tipo um jogo, cara, que eu gosto bastante, porque é assim, né? Aquele jogo que você vai jogando de pouco em pouco. Se você quiser jogar de uma vez, eu não aconselho, mas é um jogo que você vai progredindo, né? É um jogo que ele te deixa estressado, mas ele serve também pra você, tipo, eu tô aqui, não quero pensar muita coisa, eu só quero trabalhar minha memória muscular aqui, e você joga ele bastante, cara. Ele é divertido nesse aspecto. A questão de artística dele também eu gosto bastante, né? Que ele é meio... Ele tem essa questão meio fofinho, né? Os bichinhos meio bem bonitinhos assim, só que também tem a violência, o sangue das coisas, que é bem divertido também, é legal desses jogos antigamente em Flash, tinha muito isso. E é isso, cara. O jogo é bem divertido, bem feito. Vai ter muita, muita coisa pra você fazer nele. O fator replay dele é gigantesco. Você vai estar virando as mesmas fases de forma diferente. A música vai te auxiliar bastante você continuar jogando ele. E aqueles jogos, né, de gente masoquista, né, que gosta de ficar colecionando essas coisas, tipo, fechou o jogo com tudo, com toda a porcentagem, com todos os band-aids, com um monte de coisa, e ele te dá esses desbloqueáveis, assim, vamos dizer assim. Tem personagens também que você consegue desbloquear, que tem de outras franquias, e tem até do Half-Life lá dentro também. Então é um jogo bem divertido, bem feito, cara. Tudo dentro da proposta dele. Minha nota também vai ser 10, cara. Porque eu acho que o jogo não pega em nada. Tem umas pessoas que reclamam um pouco da jogabilidade, mas eu acho que a jogabilidade dele é equilibrada pra funcionar dentro do jogo dele, sabe? Que ele é meio pesado, mas é feito pra ser desse jeito, sabe? Você tem que acostumar, ele não vai ter uma jogabilidade leve. Tanto que no analógico ele funciona melhor, porque ele tem, que nem o Gordo falou, ele meio que se agarra, né? E dá meia física, né? Tipo, analisar que ele é um bolo de carne. Então, a carne, ela vai ter uma aderência maior. Vamos dizer assim. Então, é isso, cara. Minha nota é 10. O jogo eu acho perfeitamente feito, assim. E o legado que ele deixou aí é inegável, né? É nota 10.
Tá aí. Nota 10 entregue. Tem. Tá aí. 10 do Wesley, 10 do Chesco. Bom, eu já falei tudo que dava pra falar do jogo. Então, mas o que eu acho bom reiterar é o fator replay dele, que é gigante. O fator de replay dele é enorme. A quantidade de coisa nova depois que você vai fechar é absurdo. E então voltar a jogá-lo com todos os desbloqueáveis, personagens, desafio novo, também vai ter uma quantidade muito grande de referência de outros jogos, cara. Você vai se acabar de ver referência em tudo quanto é lugar, da forma mais direta ou sutil. Sutis. Vai estar aí, mano, no fundo das fases, vai estar nos videozinhos dos Warp Zone, vai estar nos... Mano, tudo. Vai ter um pouquinho de referência. No final de tudo isso aí, a minha nota também vai ser 10 pro joguinho do Super Meat Boy. E como o Wesley já falou aqui, fica a recomendação do filme o The Gamer, que The Indie Gamer, The Movie. Acho que é Indie Gamer The Movie. Não vou botar o D Indie Gamer, senão a pessoa vai procurar com D. Coloca Indie Gamer The Movie, que você vai conhecer muito mais a fundo, tá? Eu assisti esse filme na época que eu tava fazendo programação de jogos digitais. E, cara, você entender como é que também é o desenvolvimento. É muito bom. Você vai conhecer muito do jogo aí. E, cara, nota 10. 10, 10, 10, um monte de 10 aí, para o jogo Super Meat Boy, cujo qual eu fecharei com nota 10 aqui. Não tem outro jeito.
Din, 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 din.
Jogo Maximum Note aí, Super Meat Boy. maravilhoso. Bom, é isso. Vamos terminar essa bagaça aqui, porque o nosso ouvinte tem mais o que fazer, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francisco, muito obrigado pela sua audiência. E, ô, oh, Haddad, por favor, não tranca meu controle na alfândega não, mano, pelo amor de Deus. Libera aí, caralho.
Ô, oh, Haddad, o negócio é o seguinte, meu irmão. Agora a gente vai falar aqui, eu e você aqui. Não caga no pau não, irmão. Não faz merda não. Lula tá lá fazendo umas paradas pica ali na China, indo pra Arábia Saudita, fechando a porra todo um monte de dinheiro, e você fica fazendo cagada aqui. Enquanto o homem saiu, não, pelo amor de Deus, Haddad. Presta atenção aí no que você tá fazendo. E é isso aí, Tiesco. Tem que cobrar. Cadê o controle do Tiesco? Cadê o controle do Tiesco aqui? Porra, tá brincando? Haddad, eu vou aí. Vou ver se você compra mesmo um livro por dia aí, que nem você ficou falando aí. Ai, eu conheço a Amazon, eu compro um livro por dia. Tomar no seu cu, tá? Eu não. Vai fazer o quê? 365 livros? Por ano. Não lê tudo isso aí não, rapaz. É, sai daí, ó. É,
não se faz tanto livro assim não, cara.
Não tem como. Isso aí é lorota. A não ser que ele tá comprando o manacão da Mônica. Aí eu posso até dar um desconto.
Aí dá pra ler o por dia.
É, aí eu acredito que é possível. Agora fora isso. Bom, www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bacana, colorido, brilhante. Plim, uma coisa maravilhosa aqui. Pronto. Pra vocês entrarem. Entra lá por quê? Porque tá tudo, todos os episódios que a gente fez aqui uma vez por semana. Tamo aí, ó, cada dia mais perto do 200. Rapaz do céu, é podcast pra caralho, que você não vai aguentar escutar. Isso não é uma boa propaganda, você não vai aguentar ouvir tanta coisa que a gente fez. Mas é verdade, tem bastante coisa aqui. É episódio pra cacete. Cada vez mais, não para, é impressionante. Ah, mas gordo, eu não entro em site, não tem problema. Você pode nos ver nos agregadores de podcast. Você vai ver a gente no Spotify, você vai ver a gente na Amazon, você vai ver a gente na Deezer, você vai ver a gente no iTunes, você vai ver a gente aí em tudo que é lugar, tá? Vai estar lá pronto, coloca controle 3 ali tudo juntinho, bem bonitinho, bem ali, pimba, bem gostosinho, que você vai achar a gente. Ah, mas gordo, eu não tenho celular, eu deixei cair, trincou a tela. Não tem problema, quando você chegar lá na tua casa, na TV Smart, coloca no YouTube. Antes, eu recomendo que você entre no nosso site para apertar o botão para você ir direto pro nosso canal, tá? Aí você vai chegar no nosso YouTube. Ah, então tá bom, gordo. Tem as nossas redes sociais, não esquece não. Ah, tem? Tem. Tem rede social, Facebook e Instagram. Não procura a gente no Twitter, não usa isso. Isso Bom, vou ficar quieto aí pra não tomar processo. Instagram e Facebook, tá? Entra lá, comenta, se diverte, faz o que você quiser, fala pra todo mundo, manda pros amiguinhos. Uma maravilha aí, essas redes sociais maravilhosas. Nossa, vocês têm tanta coisa. Exatamente. E vocês devem ser ricos, não é? Nem fudendo. Mas se juntar os três não dá um salário mínimo. É um desempregado, um vigia noturno, o Wesley Motoboy. Mas não. A gente tem que se virar aqui. A gente tá tudo fudido. Não é verdade, Wesley? Você tem que ficar com a moto aí.
É, negócio feio. Vendo parafuso. Esses negócios, assim, tá ligado?
É isso, mano. Tudo fudido aqui, mano. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente, tá? Que a gente precisa pagar o site, a gente precisa pagar o domínio, a gente precisa viver, a gente precisa de vida, meu amigo. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Ai, como que eu ajudo? Chave Pix. controle3oficial@outlook.com. Repito, controle3oficial@outlook.com. Sem frescura, tudo ali, ó, do jeito que tem que ser, tá? Ah, mas eu quero QR Code. Vai lá no nosso site, www.controle3.com.br. Janelinha tá lá, pronta, pra você poder ajudar essas pessoas aqui que estão realmente necessitadas de dinheirinho, por favor. Mas não tem dinheiro. Não se preocupa. Sempre lembra, o mais importante é você estar escutando a gente. Se você puder, mostra a gente para os seus amiguinhos, tá? E lembre-se, esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Você ouviu o Controle 3. Boa noite.